Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar também nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, funcionários da casa e demais pessoas que se fazem presente. E declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao Dr. Marcos, assessor jurídico, para a leitura dos projetos.
Então, hoje, em razão de compromisso do vereador Fernando, vamos dar uma agilizada aqui no dispensar algumas leituras aqui, para nós encerrar a sessão um pouquinho antes. Mas então, sim, no, na ordem do dia temos o seguinte: temos como ofícios recebidos, correspondências recebidas, o ofício 195 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei 101 e 103. O projeto de lei com 103 com a nova redação, e o ofício 197, encaminhando o projeto de lei número 107 e 108 do Poder Executivo. Então, temos aqui na ordem do dia, primeiro, temos uma emenda ao projeto, à lei do orçamento, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício 2019. Então, esse projeto de emenda legislativa 01/2018 tem por objetivo acrescentar o valor de R$ 90 mil para a Secretaria da Agricultura. Então, é um projeto do vereador Assis, que, em razão da situação de emergência do município, em razão do granizo que ocorreu no dia 31 de outubro, está sugerindo essa alteração no orçamento. Então, da onde que está saindo esses recursos? Está saindo do gabinete do prefeito R$ 10 mil, da Secretaria da Administração R$ 35 mil, da Secretaria da Fazenda R$ 10 mil, Secretaria de Obras R$ 10 mil, de Recurso Livre da Saúde R$ 15 mil, da Secretaria de Desenvolvimento Social R$ 10 mil. Então, dá o total de R$ 90 mil que será acrescentado na rúbrica da agricultura, outros serviços de terceiros. Então, que tinha a previsão de R$ 60 mil, está acrescentando mais R$ 90 mil, R$ 150 mil. Então, em resumo, é isso o projeto de emenda no orçamento de 2019. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma da projeto de emenda. Para que seja votado o projeto, vamos colocar então em votação a emenda, né? Projeto de emenda.
Alguém quer se manifestar a respeito dessa emenda legislativa? Vereador Assis.
Quero saudar o nosso presidente, saudar o nosso assessor jurídico, os nobres vereadores, pessoal assistente. Eu pediria para os colegas vereadores para aprovar essa emenda aí por unanimidade. Até meu pedido era R$ 200 mil para acrescentar na agricultura, porque o nosso município é um município agrícola, né? E então é o nosso braço forte, né, da população de Monte Alegre é a agricultura, né? Então eu, mas 90 mil tá bom, porque já ajuda um pouco, né? De 900 e poucos mil vai para 1.062.000. Então eu acho, eu pediria para os colegas, né, se aprovar por unanimidade, que isso aí é muito bom. E apesar do granizo que teve aí na para a população, né, teve gente que perdeu quase tudo aí. Então é importante. E esse valor, de repente, para um terceiramento de máquinas e trabalho aí para esse pessoal, né? Então eu pedi para os colegas aprovar por unanimidade esse projeto, se for o caso. Muito obrigado.
Vereador Paulinho.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, funcionários da casa e os demais presentes, quero parabenizar o meu colega Assis. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais mesmo, uns 200 mil. Não tiraria da Secretaria de Obras, tiraria mais da administração, na área da administração, tiraria mais um pouco, mas já está bom para nós. E o orçamento de 17 milhões, esse ano nós temos um fôlego já, dá para superar, porque esse que vai dar, o impacto que vai dar, isso aqui não vai ser agora, dos produtores para o município, vai ser lá em 2020, 2021, né? Então, agora nós temos que tomar esse fôlego e tentar dar essa força para eles. Era isso.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Mirim.
Cumprimentar o presidente Marcos Minuso, assessor jurídico Dr. Marcos Toffoli, colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que se fazem presente. Parabenizo também o vereador Assis pela brilhante ideia aí, se vendo que o nosso município, na sua totalidade, praticamente ele é agrícola, né? Nós precisamos investir mais sim para que se produza mais aqui no Monte Alegre, né? E quero aproveitar a tua proposta, Cis, e deixar uma dica aí para a administração que se use esse valor para contratar uma pessoa técnica para vir auxiliar os produtores aí no Monte Alegre dos Campos. Porque hoje é uma deficiência que nós temos, né? Vendo até esse sinistro que aconteceu aí no final de outubro, a dificuldade que a própria Emater está tendo aí até para fazer os pró-agro, né? As vistorias aí para os laudos para a liberação do banco, né? Então, já deixo essa dica, que se use parte desse valor para fazer uma contratação técnica para auxiliar aí na Secretaria da Agricultura, né? Obrigado.
Mais alguém? Fernando.
Eu gostaria primeiramente de cumprimentar aqui o presidente desta mesa, o senhor Marcos, ao assessor jurídico, o doutor Marcos, aos nossos colegas, as pessoas aqui hoje presentes. Então, esse projeto aqui eu acho muito importante, pensando que o nosso município é totalmente agrícola, né, pessoal? E vejo que, como foi falado na sessão passada, também fiz a indicação a respeito desse negócio da chuva de granizo aí, do pessoal que foi prejudicado, né? Então, que esse dinheiro também seja utilizado aí na parte de horas máquinas aos produtores, na parte de transporte, que faça um levantamento aí, como o Mirim havia falado também, juntamente com a Emater, Secretaria de Agricultura, do pessoal que foi realmente mais atingido com a chuva de granizo, né, pessoal? Eu acho que é muito importante, principalmente essa parte também da assistência técnica, né? Que já é uma coisa que já faz... Deus, acho que foi o último, fui eu, que fui a parte da assistência técnica no município, e depois não foi mais contratado, então isso aí é uma deficiência para o nosso município e é o que está faltando aí para a nossa agricultura, né? Muito obrigado a todos.
Mais alguém quer se manifestar a respeito dessa emenda? Vereadora Tide.
Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor jurídico Dr. Marcos e os demais colegas vereadores e o pessoal que está nos assistindo, prestigiando essa sessão. Eu também sou muito de acordo, concordo, porque isso só vem a somar, ajudar o nosso agricultor, porque espero sim que seja bem, bem proveitoso, que realmente é bom ter um técnico, porque veja qual é a necessidade que cada um está tendo. Porque que seja bem investido daí, né? Então, sou favorável a esse projeto. Obrigado.
Vereador Jonas.
Quero cumprimentar ao presidente, assessor, demais colegas, todos que estão aqui presentes. Quero dizer também, parabenizar o vereador Assis por essa emenda. Nós sabemos que o nosso município sobrevive, né, da agricultura familiar. E concordando também com o vereador Mirinho falou, eu daria mais uma sugestão a respeito da agricultura. Devido a esse último acontecimento que teve da chuva de pedras, a gente sabe que muitos agricultores sobrevivem à base da plantação de uva, né? E hoje eu conversava com a produtora que foi atingida e até daria uma sugestão, passar para a agricultura, incentivar os agricultores também a focar em outras plantações, né? Como eu até citei para essa produtora, a questão do moranguinho, para não ficar somente na mão, né, da plantação de uva. Quando aconteceu isso aí, devido a essas pessoas que não tinham seguro, ficaram, né, sem nada. Então, seria a agricultura também tentar incentivar, subsidiando, ajudando, né, na compra, quem sabe, desses, acho que deve ser saco de terra, né, onde é plantado ali aqueles, as mudas de moranguinho, a esses produtores ter dois segmentos, né, ter o segmento da parreira também, e apostar também no segmento do morango, que seria uma opção para não ficar dependendo só de uma plantação, né? Então seria mais uma sugestão para os produtores não se pegar, né? A gente sabe que esses acontecimentos são imprevisíveis, né? Então seria mais uma forma deles ter mais uma renda, mas seria a agricultura tentar incentivar esses agricultores também a apostar nessa nova plantação, que seria o moranguinho. Mas, muito obrigado.
Mais alguém? Então, colocamos o projeto de emenda legislativa modificativa número 01/2018 em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, seguindo, então, Temos então o projeto de lei 100, que passa então a ser passa com a emenda então que foi aprovada neste momento. Então esse projeto é um pouco extenso, então o que temos é previsão de receitas para 2019, 17 milhões e 800 mil. Então o projeto já ficou da sessão passada, então os senhores e senhoras vereadores tiveram tempo de apreciar o projeto. Acho que vamos dispensar a leitura, né? Podemos, não vejo nenhuma irregularidade aqui quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 101/2018. Que dispõe sobre a filiação e contribuição do município à Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra, a Muxer e da Outras Providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a promover e manter sua filiação à Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra, a Muxer, entidade de natureza jurídica privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CNPJ número 92869007-0001, dígito 62, que possui a finalidade de promover o desenvolvimento e a integração regional mediante a união associativa dos municípios que a compõem. Artigo 2º. O município deverá observar o estatuto e as deliberações da Assembleia Geral da Muxer, ficando o Poder Executivo autorizado a efetuar as contribuições necessárias à manutenção e ao desenvolvimento de ações, projetos, iniciativas e todas as atividades da Associação Regional, conforme decisões extraídas e autorizadas pela Assembleia Geral dos Municípios, representados por seus prefeitos. Artigo 3º. Os recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do presente exercício. Artigo 4º. Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a contribuir financeiramente através de sua cota-parte com os recursos necessários à construção da sede da Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra, a Muxer, de acordo com as decisões da Assembleia Geral da entidade. Parágrafo 1º. A transferência dos recursos previstos pelo CAPT será efetuada mensalmente conforme cronograma físico-financeiro da obra. Parágrafo 2º. A prestação de contas de cada fase ou parcela a ser liberada deverá ser feita a cada 30 dias por parte da Muxer ao município. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de outubro de 2018. Então, temos em anexo aqui a justificativa ao projeto. Vamos, como já ficou também da sessão passada, vamos dispensar aqui a leitura da exposição de motivos. E veio em anexo aqui o projeto da planta do prédio a ser construído e também o custo estimado da obra. Então, o valor estimado da obra é o valor de R$ 353.494,40. Então, desse valor deverá ser custeado pelos 9 municípios da Muxer, à exceção do município de Vacaria. São 10 municípios que compõem a Muxer e Vacaria não tem previsão de custear a obra, porque já doou o terreno para a construção do prédio. Então, dá em torno de R$ 40.000 para cada município, que são eles: Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra e São José dos Ausentes. Então, é isso que tinha faltado, era o valor previsto para ser repassado para a Muxer, que é em torno de R$ 40.000 para a construção do prédio. Essa situação é a seguinte: caso algum município não concorde com o pagamento do valor, não será construído o prédio lá da Muxer e nenhum município repassará nenhum valor para a construção da obra. Mas para que isso só saberemos quando todos os municípios já tiverem seus projetos de lei para o repasse aprovado ou reprovado. Então, aqui cabe a nós aqui analisar o projeto e aprovar ou não. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, seguindo aqui, temos o projeto de lei número 103, 2018. E aqui, neste projeto, tivemos uma emenda também, emenda legislativa modificativa do número 02, alterando o seguinte. Aqui no projeto de lei original, temos o seguinte. Acho que vou fazer a leitura do projeto para depois nós passamos aqui, voltamos na emenda, então. Projeto de lei número 103/2018. Altera os artigos 1º e 2º e anexos 1 e 2 da lei municipal número 569/2009, no que se refere aos cargos de provimento efetivo e cargos em comissão. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, com base na lei orgânica municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 569/2009 passa a vigorar com a seguinte redação, no que dispõe sobre os cargos de provimento efetivo. Inciso 2. Grupo de atividades administrativas e técnicas. Número de cargos e funções, denominação do cargo, piso básico salarial, classe, carga horária semanal. Então, temos um cargo de agente de licitação no projeto original, com 6 pisos básicos salariais, classe A, B, C, D e F, carga horária semanal, 40 horas. Então, aqui temos a emenda propondo que seja mantido os 5 pisos do que esse cargo de agente de licitação está substituindo o cargo de agente administrativo, que era 5 pisos básicos salariais. Então, está se propondo na emenda que o agente de licitação mantenha os 5 pisos básicos salariais, 40 horas semanais, exatamente como estava no agente administrativo. E mantendo na íntegra os demais itens do projeto original. Então, continuando a leitura aqui dos cargos, então, são, que não está alterando, são 10 agente administrativo auxiliar, 3 pisos básicos, 40 horas, 1 almoxarife, 3,7 pisos, 40 horas, 5 atendente de educação infantil, 2,2 pisos, 40 horas, 1 contador, 11 pisos, 40 horas, um contrabador interno, 5,6 pisos, 40 horas. Um engenheiro civil, 9,6 pisos, 32 horas. Um fiscal de tributos, 5,6 pisos, 40 horas. Dois fiscais de vigilância sanitária, ambiental e obras, 4 pisos, 40 horas. Dois monitor de escola, 2,2 pisos, 20 horas. Uma nutricionista ou um nutricionista, 7,2 pisos, 40 horas. Aqui está criando o cargo, então, de um assessor jurídico, 6 pisos, 20 horas. Esse é novo, né? Um secretário de escola, 2,4 pisos, 40 horas. Uma telefonista, recepcionista, 2,7 pisos. Esse secretário e recepcionista, telefonista, já havia no... Já é cargo antigo, né? Não está criando. Um tesoureiro, 4 pisos, 40 horas. Um recepcionista do CRAS, 2,7 pisos, 40 horas. E aqui o cargo novo, um cargo de supervisor de recursos humanos, 4 pisos, 40 horas semanais. E criando também um cargo de técnico tributário, 4 pisos, 40 horas. E no artigo 2º, Diz o seguinte: o artigo 2º da Lei nº 569/2009 passa a vigorar com a seguinte redação no que dispõe sobre os cargos em comissão. Então, temos os cargos e funções, denominação do cargo, referência, coeficiente e vencimento. Então, temos em, aqui, só está modificando a nomenclatura de um cargo. Então, temos aqui 4 cargos de assessor de direção, 2,7 pisos, 3 cargos de assessor de captação, projetos e apoio, 4 pisos, 3 diretor-chefe de departamento, 8 pisos, 4 chefe de departamento, 4 pisos, 1 chefe de gabinete, 4,23 pisos, e aqui o que está alterando é um cargo de procurador, 9,7 pisos, que aqui era procurador-geral, está só passando, só alterando a denominação do cargo para simples procurador. Temos também 6 cargos de secretário adjunto, 5 pisos, e um chefe de oficina, 4 pisos. Então, artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoque-se a lei número 569 e demais disposições em contrário somente ao tema tratado por esta lei. Monte Alegre dos Campos, 20 de novembro de 2018, Debrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos ao projeto de lei número 103, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo fazer algumas alterações na lei municipal número 569/2009, de cargos e salários, fins de realização do concurso público ao final deste exercício e início do próximo, conforme abaixo. Então, aqui, criar o cargo de agente de visitação, tendo em vista a recomendação do Ministério Público, documento em anexo, uma vaga, aqui está 6 pisos, recrutamento através de concurso público. Alterar o nome do cargo de procurador jurídico para assessor jurídico. Alterar a carga horária semanal do cargo para 20 horas, fins de viabilizar a inscrição de interessados no concurso público que deveremos fazer para o cargo, tendo em vista a recomendação do Ministério Público. Criar o cargo de supervisor de recursos humanos, uma vaga, tendo em vista a alta demanda de serviço na área e a função estar sendo exercida por servidora em desvio de função. Criar o cargo de técnico tributário, uma vaga, tendo em vista que a edição do Código Tributário Municipal nos trouxe grande demanda de serviços na área. Será muito importante para o aumento da arrecadação municipal e atender às exigências da Secretaria Estadual da Fazenda para fazermos jus ao direito do município receber recursos do PIT, Programa de Integração Tributária. Atualmente, o município deixa de receber aproximadamente R$ 200 mil por ano por não estar atendendo a este requisito. Outra demanda que nos trará grande volume de serviços será a municipalização do ITR, Imposto Territorial Rural, que está em fase de análise junto à Receita Federal do Brasil, ofício em anexo, que passará suas receitas todas ao município e trará um grande incremento nas receitas municipais próprias. E somente alterar o nome do cargo em comissão de procurador-geral para procurador, atualizando a legislação municipal e sem mudança no piso básico. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Então, temos anexo aqui as atribuições do cargo, temos também aqui o ofício do Ministério Público, né, sugerindo as alterações aqui, a criação do cargo de agente de visitação, o procurador jurídico e ofício que é referente à Receita Federal, aqui referente ao ITR. Então, aqui o que fizemos foi a emenda que vai ser analisada neste momento, só em relação ao agente de visitação, mantendo os 5 pisos que eram previstos no cargo de agente administrativo. Nada mais está se alterando nesta emenda. Então, como exposição de motivos, diz o seguinte: a emenda tem por finalidade manter no cargo de agente de visitação os mesmos pisos salariais previstos no cargo de agente administrativo, ou seja, 5 pisos básicos, mantendo os demais itens do referido projeto de lei. Então, não tem nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, aqui referente à emenda, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desta emenda legislativa? Então colocamos o projeto de emenda legislativa modificativa número 02/2018 em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então já foi aprovado o projeto de emenda, passamos então ao projeto de lei. Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Com emenda legislativa modificativa número 02/2018.
Então aqui conforme solicitado aqui pelo vereador Assis, então aqui está esse cargo de agente de licitação está só alterando a denominação do nome. O cargo de assessor jurídico também está só alterando a nomenclatura do cargo, reduzindo a carga horária. E criando o mesmo cargo são somente dois. É o supervisor de recursos humanos, 4 pisos, para regularizar uma situação que vem de longa data já na Prefeitura, no Poder Executivo Municipal, referente aos recursos humanos que está sendo exercida por funcionário em desvio de função. Então, esse projeto cria esse cargo para fins de regularizar essa situação. E criando também o cargo de técnico tributário. Esses dois cargos são de 4 pisos, né, cada um. O valor, isso em reais, dá em torno de R$ 2.000 para uma carga horária de 40 horas semanais. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 107/2018. Institui a cobrança de contribuição de melhoria em obra de pavimentação na localidade do Passo do Carro. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente a presença desta egrégia comenda apresentar o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída, de acordo com o Decreto-Lei Federal nº 195, de 24/2/1967, e de acordo com a Lei Complementar nº 1129/2017, Código Tributário Municipal, a contribuição de melhoria decorrente da valorização dos imóveis referente à pavimentação urbana a ser realizada em trecho das ruas Altino Lisboa Bueira e Ana Ferreira de Vargas, na localidade de Passo do Carro, nono distrito de Monte Alegre dos Campos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 22 de novembro de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta Casa Legislativa autorização para instituir a contribuição de melhoria decorrente da valorização dos imóveis referente à pavimentação urbana a ser realizada em trechos das ruas Altino Lisboa Bueira, Ana Ferreira de Vargas, na localidade de Passo do Carro, no Distrito Monte Alegre dos Campos. A contribuição de melhoria é um tributo de cobrança obrigatória instituído pelo Decreto Lei Federal número 195, de 24/2/1967, recepcionado na legislação no município através da Lei Complementar número 1129/2017, Código Tributário Municipal. Para a constituição do crédito tributário e da cobrança da contribuição de melhoria, há necessidade de serem cumpridas algumas formalidades, tais como aprovação de lei específica para a sua instituição, publicação de edital, comprovação da valorização decorrente da obra pública, notificação dos contribuintes, decreto regulamentador, entre outras providências. Além da valorização que o imóvel recebe com a obra pública, outro benefício direto que se evidencia é a qualidade de vida das famílias que convivem com o pó e com o barro em frente às suas residências. Com a pavimentação, a rua se torna mais acessível, mais organizada e mais bonita, e traz no seu bojo outras ações positivas, como a definição das calçadas, as rampas de acessibilidade, a sinalização, bem como a drenagem das águas superficiais, entre outras melhorias. Desta forma, a obra pública traz benefícios muito significativos aos proprietários dos lotes beneficiados, sendo o recurso cobrado pelo município como contribuição de melhoria, utilizado para fomentar novas obras em locais ainda não contemplados, fazendo com que a cidade receba melhorias constantes, estendendo o benefício de forma contínua em todo o território urbano e rural. Por estas razões, a cada obra pública da qual decorra a valorização do patrimônio privado dos beneficiários, será encaminhado o respectivo projeto de lei para fins de cumprimento do disposto legal, de forma a promover a execução das obras e dar seguimento à publicação dos respectivos editais e lançamentos, a partir do próximo exercício. Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Bem, aqui pelo que está no, na exposição de motivos, temos os requisitos a serem cumpridos para a cobrança da contribuição de melhoria. Vamos só salientar aqui, aprovação de lei específica para a instituição, publicação de edital, comprovação da valorização decorrente da obra pública, notificação dos contribuintes, decreto regulamentador, entre outras providências. Então, aqui não vejo a princípio nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, e até então a contribuição de melhoria já está prevista no Código Tributário Municipal. E aqui está específico aqui esta lei para as ruas Altino Lisboa Bueira e Ana Ferreira de Vargas. Mas então esse projeto cabe aos senhores e senhoras vereadores discutirem antes de aprovar ou não o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulinho.
Já tinha cumprimentado a casa. Eu vou pedir vista desse projeto pelo amparo do Código Tributário, que nós seguimos o Código Tributário. Então, aqui os senhores podem pegar no Código Tributário, na página 67, a cobrança é justa, mas para a definição de percentagem do custo da obra a ser cobrado com contribuição e melhoria entre o limite total e percentual mínimo estabelecido no caput desse artigo, o Poder Público realizará audiência pública pelo qual deverão ser convocados todos os titulares de imóveis situados nas zonas de influências, regendo-se de consulta nela realizada pelo disposto em regulamento. Então, a questão é que nós não podemos endividar um cidadão sem que ele saiba, é contra a lei. Então, nós vamos fazer essa audiência pública, e eles vão estar cientes que eles vão estar sendo imposto essa dívida que eles vão ter que pagar, porque é justo tu pagar por uma melhoria no de calçamento, sair do barro, mas eles têm que estar cientes disso aí. E não impede de a obra ir adiante. Ela pode ser prosseguida em normal. Segunda-feira, que era para começar, pode começar, que não vai impedir nada. Nós vamos estar só seguindo as regras. Porque eu, como defensor do Código Tributário, sempre me apoio nele nessas leis. Tanto que esse Código Tributário, por essa obra, o município vai arrecadar de 5% do ISS, 12 milhões. Vem para o município, que é da empreiteira. Por isso que eu sou defensor desse código. E nós temos que andar por ele. Se é lei, vamos cumprir. Então, eu peço vista desse projeto e que nós façamos uma audiência pública com o pessoal que é beneficiado. Era isso.
Então, como teve um pedido de vista do vereador Paulinho a respeito desse projeto, colocamos, então, o pedido de vista em votação. Quem concorda com o pedido de vista permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Pedido de vistas aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 108, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um auxiliar de serviços gerais, serviçal, para atender necessidade de excepcional interesse público. Eudebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, quantidade 1, função auxiliar de serviços gerais, serviçal, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de auxiliar de serviços gerais, serviçal, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal nº 569/2009. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de conformidade com a Lei nº 569/2009 do município de Monte Alegre dos Campos, seja de 2 pisos básicos salariais. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito a vale transporte e vale alimentação com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que o secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação nos termos do Decreto nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 22 de novembro de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei nº 108/2018 tem por escopo autorização legislativa para contratação por excepcional interesse público de um auxiliar de serviços gerais serviçal. A necessidade da contratação é demonstrada no Memorando 267/2018 da Secretaria Municipal da Educação, documento em anexo, informando a licença-saúde da servidora efetiva Geise da Rosa Santos, que não possui previsão de retorno ao cargo, bem como pelo fato de não existir concurso público vigente para o referido cargo. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Então, temos em anexo aqui o memorando da Secretaria de Educação, solicitando a contratação desse profissional. Então, eu, conversando com a secretária de Educação, ela me informou que, com a licença dessa servidora, no momento são somente 2 funcionárias que estão atendendo em torno de responsáveis pela limpeza e alimentação de aproximadamente 60 crianças na Escola de Educação Infantil do Passo do Carro. Então, pareceu bem justificável a contratação de mais uma servidora para atender essa necessidade. Mas quanto à aprovação, não cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que ninguém vai se manifestar. Doutora, essa contratação, essa pessoa, a partir do momento que essa outra pessoa que está em licença-saúde voltar a trabalhar, essa pessoa será exonerada automaticamente, é isso?
Sim, ela tem que ser exonerada porque o cargo é de provimento efetivo e a contratação é só pelo período de que estiver vago o cargo. Caso seja mantido, será mantido irregularmente, porque não existe o cargo para o cargo vago para esta função. Então, tem que ser exonerada, sim.
Obrigado, doutor. Então, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos a serem apreciados hoje, passamos então aos vereadores inscritos. Vereadora Herotildes Alves dos Santos.
Eu já havia cumprimentado a todos, dispensa cumprimentar. E eu só queria... Eu já tinha falado para o Dr. Marcos ali também, quero falar com os mais colegas, que está chegando ao fim do ano, a sobra que fica aqui dos vereadores... A gente quer que seja realmente, fique bem colocada numa onde seja necessário. Então, vamos, a gente está pensando. Eu pensei até no MDB, a gente ficou conversando. Às vezes, uma consulta emergencial que precisava, exame, ou mas é mais recurso. Vamos ver daí os demais vereadores o que, que a gente... Mas eu quero e exijo participação na minha parte. E quero também agradecer o vereador Assis e sua família que foram lá plantar nossa lavoura. Muito obrigado. E os demais vizinhos também pediram para a gente agradecer. Que a gente, infelizmente, ainda continua, né? Depois de nós ter nosso patrimônio e não temos. E era isso aí hoje. E quero cumprimentar também os vereadores, principalmente, que foram em Brasília. Espero que viessem boas coisas, mas... Não, vamos ver se vai ficar mais uma gaveta cheia de papel ou vai sair obras de verdade. Algum serviço, prestação de serviço. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor assessor, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e os demais presentes. Eu até soube aquela lei ali de criação de melhorias, de cobrança de melhoria. Faltou umas coisas que não foi falado. Sobre o código, ele seria cobrado 60% do valor da obra. Até no projeto aqui não veio estipulado, eu acho que os 30%, que seria, tem uma brecha na lei que seria cobrado 30%. Isso aí no valor da obra daria para cada cidadão R$5.000 de custo de calçamento, de melhoria. E isso parcelado em 36 vezes, R$170. E se tivesse, se pagar à vista, seria 10% de desconto, né? Então, para que fique bem claro, que até o projeto acho que teria que vir bem especificado. Da próxima vez que venha, nós temos que falar com o nosso assessor jurídico lá, que mande mais especificado sobre essa parte. E não fique depois, essa obra tem que seguir, tem que ir em frente, para não ficar, porque eu pedi vista, que depois o vereador pediu vista, não vai sair a obra. A obra tem que sair. Isso é verba parlamentar e ela tem que sair, não importa se pedir vista ou não. Depois nós vamos fazer tudo dentro das leis e eu sou favorável que a gente tem que contribuir também, mas tudo dentro da lei. Para dar os parabéns aos nossos colegas também que foram a Brasília, vamos falar o que, que trouxeram de bom para a gente saber também aí. E o prefeito também teve, na marcha dos prefeitos, teve uma entrevista sobre... todos os municípios que foram afetados pelo granizo, e eu acho que o Ministério da Agricultura vai ajudar bastante nessa parte. E por hoje era isso, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Valdemir Boeira dos Santos.
Já tinha cumprimentado a todos, dispensa aí as cordialidades. Questão do calçamento do Passo do Carro, eu acho que é uma obra muito importante. Eu também sou favorável que... Desde que tenha a obra, vai haver um melhoramento e uma valorização do imóvel. Então, o proprietário, com certeza, não ficará insatisfeito de fazer a contribuição da sua parte, né? Porque pela situação que se vive hoje, o município, o estado e o Brasil, não se tem mais dinheiro nos cofres públicos, né? Essa é a grande verdade. Então, hoje, se nós quisermos alguma benfeitoria nas nossas comunidades, precisamos também aprender a contribuir. Hoje, nada mais vai vir de graça, né? A questão do que se tinha, do toma lá, da cá, não vai existir mais. A forma de fazer política está mudando. E tanto o político como as pessoas no geral, vai ser uma forma diferente daqui para frente, né? Porque o tal do populismo vai cair pelo ralo, né? Não vai existir mais isso, né? Ou você vai defender alguma coisa de concreto, ou vai estar fora, né? Então, não tem mais como se manter sem, com a conversa bonita, com o discurso bonito. Hoje tem que se ter atitude, né? Então é isso que se precisa. Não adianta ir lá agradar o cidadão, dizer que vai fazer, mas se a obra realmente não acontecer, né? A nossa viagem a Brasília, eu diria que foi bem produtiva, porque conseguimos lá no agendamento no Ministério da Agricultura, tivemos com o nosso deputado federal, Luiz Carlos Reis, o deputado Afonso Hans, né, teve o empenho do nosso futuro senador, né, que juntamente com os outros municípios que foram atingidos aí no final do mês de outubro, foi uma conquista bem interessante, que é a questão da renegociação das dívidas dos produtores atingidos pelo granizo. Aquelas pessoas que realmente não tiverem condições de efetivarem o pagamento, essas pessoas vão ter a sua dívida prorrogada para o final, pagando simplesmente, nesse ano de 2019, apenas o juro, né? Isso ficou acordado lá junto no Banco do Brasil. Inclusive, o nosso município, se a nossa comitiva lá dos vereadores e o prefeito não tivesse, ele não estava nem incluso na lista dos atingidos pelo granizo, né? Então, foi importante lá o Álvaro Tozeto, né, que é o gerente administrativo lá dos negócios rurais, já ficou incluso o Monte Alegre dos Campos. Então, hoje, se o produtor atingido numa condição que não se possa efetivar o pagamento, o banco já está informado de todas, o Banco do Brasil, de todas essas cidades, já está informado que da negociação dessa dívida para desde que apresente o laudo técnico da Emater, né, do Proagro. E outra questão que avançou foi a questão do crédito especial, uma linha de crédito especial que possa sair para essas pessoas que não eram asseguradas, né? Então, você foi no Ministério da Fazenda e ficou marcada uma reunião para quarta-feira aí com os prefeitos dos municípios atingidos na parte da manhã em Flores da Cunha, para definir se vai existir esse crédito, a possibilidade ou não, né? Mas então se abriu essa brecha. Então, dá importância de que essas pessoas, os agentes políticos dos municípios, vão em busca de resultados, né? Porque senão fica muito aquela coisa. Na hora de campanha, às vezes muita gente diz: ah, mas os vereadores e o prefeito não tiram a bunda da cadeira para ir defender a sua população, né? Eu acho que isso é importante. Nós, enquanto agentes políticos, nós devemos fazer isso, né? Muita gente até fala que é um passeio, né? Eu não vejo como um passeio, mas sim como uma forma de ir em busca de resultado, né? Eu acho que isso é importante. Também conversei com o nosso deputado federal, Jerônimo, né, que sempre foi e vai ser um parceiro aqui do município de Monte Alegre dos Campos, e cobrei dele a questão da nossa ERS 460, né, que eu acho que é um dos passos importantes para que nós consigamos trazer o desenvolvimento real para Monte Alegre, né? Então, quero convidar os nossos vereadores para a gente formar uma comitiva aí a partir de janeiro e nós reunir alguns parlamentares. Quero convidar o nosso senador, Marcos, que se faça presente, que foi o cara mais votado aqui, acho que acredito, na história de Monte Alegre, né, com 1.110 votos, né? Então, é um cara que nós podemos cobrar e que tenho certeza que vai trazer resultado para Monte Alegre dos Campos, né? Eu acho que esse é um dos passos importantes, nós conseguir unir forças e batalhar. Não quer dizer que em 4 anos vai sair na CRS? Não sei, mas nós precisamos mostrar as caras e defender, né? Eu acho que esse é um dos passos importantes. E eu acho que não adianta nós ficar aqui, às vezes, discutindo coisas muito pequenas que é cotidiana, do dia a dia, a gente acaba se esbarrando aí na questão do assistencialismo, né? Mas que, em final das contas, todo mundo vai se virando, né? Nós precisamos realmente trazer o desenvolvimento para a nossa cidade, né? Outra questão que eu quero fazer um desafio aqui para os meus colegas, os vereadores, é a questão do como se vive uma crise econômica muito grande a nível do Brasil inteiro. Eu queria propor a redução das diárias do Legislativo, né? Quero primeiro dar o meu exemplo, né? Porque não adianta eu ir cobrar dos outros, né? Mas eu quero dar o meu exemplo. E daqui a pouco nós se reduzir a diária do vereador em 30%, né? Essas diárias Brasília, Porto Alegre, que nós possamos reduzir e a partir daqui começar a dar nosso exemplo, né? Não adianta nós cobrar do deputado, do senador, do prefeito, mas vamos começar por aqui e os outros que façam a parte deles, né? Então deixo aqui, meu muito obrigado.
Só para complementar a fala do colega vereador Valdemir, nessa nossa viagem a Brasília, o que abriu as portas realmente lá dos ministérios, do Banco do Brasil, o Luiz Carlos Reis, deputado, futuro senador. O cara é fera. Ele, nós estava conversando, ele pegava o celular e já estava agendando outra reunião. Ele conseguiu, eu não sei quanto, como é que funciona a agenda do cara lá, mas o cara é grande, ele jamais receberia eu, o Jonas Mirinho e o Hildebrando. O cara nunca ia receber nós, a não ser por essa ponte do Reis e do Afonso Ren. Então tem que ressaltar o empenho dessas duas pessoas que vestem a camisa do Monte Alegre. Próximo vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado todos aqui da casa. Gostaria de fazer um pedido de esclarecimento. Vieram até mim até alguns produtores essa semana que, segundo aqui, a prefeitura já liberou algumas pessoas aí da Secretaria de Obras, né? Eu acho que tem máquinas paradas, tem várias máquinas aí que podem continuar o trabalho aí, e quase 2 meses antes do final do ano, paralisando o serviço, né, pessoal? Eu acho que tem que ver o que aconteceu, se é falta de dinheiro, de diesel, o que que tá acontecendo, né? Chegando aí, daqui uns dias já começa a safra, aí, vamos arrumar a estrada. Amanhã parece que tem uma chuva de 70 milímetros. Não sei se tem, acho que deve ter só uma patrola no trabalho agora, né? Como é que vai dar conta de tudo isso aí? Estrada ruim, tem que melhorar muito, né, pessoal? Eu acho que tem que dar uma analisada nessa parte, né? A respeito da viagem a Brasília, também gostaria de fazer um comentário. Pelo que eu vi, foi o Marquinhos, o Jonas e o Mirinho, né? Acho muito bom, claro, conseguir alguma coisa, recurso, junto à agricultura. Só que, sinceramente, pessoal, ir 3 vereadores lá para Brasília, mais o prefeito, eu acho, na minha opinião, e de muitos da população de Monte Alegre, eu acho que é demais, né? Ainda mais numa época de transição de governo, como é agora, a gente sabe que tem que fazer fechamento de caixa, vai fazer a troca de governo, é bem complicado mesmo, né, pessoal? E sabendo que, me desculpe, Mirinho, mas para mim eu acho que não funciona essa parte de dizer que o Banco do Brasil não sabia, porque conversando com algumas pessoas, antes mesmo de vocês irem a Brasília, foram até os bancos com o documento aqui que o Hildebrando, parabenizo ele por ter feito essa parte do decreto de emergência, com esse documento mais da Emater, foram até os bancos e foram renegociadas as dívidas, né, pessoal? Eu acho que tem, não sei até que ponto isso se ajeita, mas eu acho que 3 vereadores lá e mais o prefeito, eu acho um pouco demais. Muito gasto para o nosso município, ainda mais a gente vendo a crise que a gente vem passando. Se fosse 1 vereador, o prefeito, ainda vai lá, mas final de ano, final de mandato, tudo, acho que é bem complicado, né? Não sei, eu acho que a população cobra e a gente está aqui a serviço da população para que seja cobrado esse tipo de coisa, né, pessoal? E por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Só para ressaltar aí que o Fernando disse que não funciona essa do que Monte Alegre não estava incluso lá. Isso eu tenho gravado em vídeo. O cara leu o relatório dos municípios lá. Monte Alegre não consta aqui para mim. Aí ele incluiu. Esse cara do Banco do Brasil incluiu na hora lá. Se a gente não tivesse lá, nós estaria atrasado. Próximo vereador inscrito, Jonas Silva de Aguiar.
Já havia cumprimentado a todos antes, então vou dispensar os cumprimentos. Eu queria começar a fala. É a respeito desta viagem, a qual foi comentada agora, a qual já o vereador Mirinho aqui já adiantou já os assuntos, também o presidente também já comentou, é sobre essa viagem. Então a gente entende, né, que às vezes é cobrado por pessoas, a população, e concordo e devemos ser cobrados sim. Mas às vezes somos cobrados que ficamos, né, sentados, ficamos aí dentro de Monte Alegre, não saímos para fora, não conhecemos como é que funciona, não vamos atrás. E ao mesmo tempo que, né, deixamos nosso lar, deixamos a casa, saímos do nosso aconchego para ir em busca, né, de melhorias, em busca de recursos, ao mesmo tempo somos criticados, né, pelo então vereador Fernando, que desconhece, né. É engraçado a pessoa falar de algo quando não estava acompanhando, né? Dizer que não acreditava, que não estava incluso, como o vereador presidente falou, realmente não estava incluso entre os municípios afetados. Então, eu acho acredito e deve a pessoa falar algo quando tem certeza, né? Questionar algo que não sabe, eu acho que é algo meio complicado. Então, o vereador deve pensar um pouquinho antes de falar algo assim, né? Dizer que não concorda, não acredita quando não estava lá. E acrescentando a essas questões que foram faladas, acredito que foi uma viagem muito produtiva. Tivemos várias reuniões, como já foi dito aqui pelo vereador, no Ministério da Agricultura. Foi feita uma reunião no Ministério da Fazenda. E também essa reunião também no Banco do Brasil, né, a qual foi incluso o nosso município, né? Porque até então, como foi feito o decreto de emergência, foi decretado emergência, mas o que nós conversamos com o representante ali, o gerente do Banco do Brasil, é reconhecido esse emergencial, decreto de emergência, quando então é atingido casas, né? Então foi o que eles passaram, que teve muitas cidades que decretaram, mas não foi reconhecido pelo Estado por não haver danificações em casas. Como foi o nosso município? Nosso município, se for pelo que a gente sabe, viu o comentário, foi uma casa que teve destelhamento. Então, esse decreto não foi reconhecido. Então, ele só foi agora reconhecido pelo fato de ter ido lá e passado essa situação que ocorreu, porque os prejuízos foram diretamente aos produtores e não foram nas suas casas, né? E agora, como o vereador já falou, aqui vai ter essa próxima reunião aqui em Flores da Cunha, a qual vai ser acertado, vai ser novamente, né, colocado essas questões, porque tem pessoas que, como eu conversava hoje com a produtora, não tinha seguro e perderam tudo, né? Então, para ver se tem possibilidade de conseguir uma linha de crédito, algo que possa ajudar os produtores a se manter e também a poder a começar a tratar, né, esses parreirais que foram danificados. Então, e também algumas emendas que já estavam em andamento, né, que também a gente foi atrás e foi confirmado. Até tinha uma emenda que foi destinado um valor e já estava sendo reduzida, né? Mas com essa viagem a gente foi lá, reforçou e a emenda se manteve no valor que era para ser. Mas, no demais, seria isso, né? Então, reforço novamente o vereador que pensa um pouquinho o que fala. Realmente é um gasto, mas se não tiver um gasto, um investimento, com certeza nós ficarmos sentados aqui, não vai acontecer nada. E o vereador se preocupa tanto com os gastos hoje que é feito nessas viagens, não se preocupava nos gastos que tinha na gestão passada, né? O vereador às vezes esquece um pouquinho, mas eu estou aqui para relembrar. Quando cada um secretário tinha um carro para correr final de semana direto, não tinha problema, estava tudo correto. Esses gastos não interessava cortar, né, vereador? Agora, como é feito um gasto para ir buscar de recursos, de algo que possa ajudar os produtores, então se torna um gasto. Então, pensa um pouquinho o que o vereador fala.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos então ao espaço das lideranças. Liderança do Progressistas, vereadora Fernanda. Não vai usar. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Acabei de falar, mas eu vou aproveitar meu espaço, né? Porque na última sessão eu fui questionado por ter usado os dois espaços pelo vereador Fernando, dizendo que eu não poderia usar, né? Mas se for olhar o regimento, ele vai se deparar com o que é correto. O espaço dos inscritos é um, espaço da liderança é outro diferente, né? Então vou usar novamente para aproveitar o meu tempo. Quero aqui anunciar também a população de Monte Alegre, não vou especificar localidades, que há poucos dias, acho que aproximadamente um mês, nós estivemos aí com o secretário da Assistência Social, viajando na cidade de Barracão, a qual visitamos ali um projeto de artesanato, né, mais especificado como artesanato de pinel, a qual ali nós fomos, olhamos, conversamos com a secretária então da Assistência Social dessa cidade, e já ficou acertado, né, para o ano que vem nós trazermos esse artesanato para essa localidade. Vendo que é uma forma, quem sabe muito pode ser, uma oficina, quem sabe, que não vai funcionar, mas eu acredito, olhando ali, vendo os materiais, o artesanato que foram feitos por essa localidade, e acredito que esse vai ser mais um avanço, né? Sabendo que o artesanato hoje está em alta e pode, então, o feitio desse artesanato pode até melhorar a renda das famílias, né? Então, é algo que a gente, juntamente com o secretário da assistência ali, fomos, viajamos, e estamos, né, para o ano que vem tentando, né, não está 100%, mas possivelmente estará vindo essa oficina que vai, vai de encontro com essas famílias carentes, famílias que, quem sabe, não tem uma renda, vai estar melhorando, né? Então, é mais uma conquista aí que eu acredito que vamos alcançar no ano que vem, né? Fora as pavimentações, que já vai dar início agora semana que vem, mas a pavimentação que será também dando início ali na localidade da Capela da Luz, e também mais a pavimentação que já vai, vamos estar dando andamento aí no projeto também aqui na sede, né? Eu quero aproveitar esse espaço também para levar algo para a vereadora Nair, né? A vereadora Nair falou na última sessão que ela tinha ouvido e vendo elogios, né, sobre a UPA ali, Vacaria, né? Então, quero passar, então, o que eu comprovei foi na sessão da quarta-feira. Casualmente, no sábado, na sexta, amanhecer sábado, a minha filha, né, ela passou a noite com febre e eu levei ela para consultar na UPA, né? E chegando lá, ficamos ali 3 a 4 horas aguardando, resumindo o assunto, não consegui consultar ela, e pelo tempo que eu fiquei ali, as horas que eu fiquei acompanhando ali, muitas pessoas saíam brabas, né, do atendimento sem consultar, né? E falo isso com propriedade. Hoje, ontem à noite, estive lá novamente na UPA e comprovei a mesma coisa, né? Pessoas saindo desanimada, a pessoa ficando várias horas, 4 horas, 5 horas, esperando o atendimento e não conseguindo, e indo para casa, né? Então, eu falo isso, ela disse que eu sabia, realmente eu sei. Participei da gestão passada, estou participando agora, participo todos os dias dessas ocorrências, porque eu sou motorista de carreira e eu estou todos os dias no hospital, todos os dias na UPA. Então, eu falo isso com propriedade. Então, eu não sei quem foram as pessoas que fizeram esse elogio a ela. Quem sabe foi o secretário, o prefeito, né? Quem sabe que fizeram esse elogio, mas eles têm o direito, né, de elogiar aquilo que estão fazendo, né? Mesmo a população não elogiando, mas está no direito deles. Seria isso.
Líder do MDB, vereadora Nair.
Quero cumprimentar o presidente, assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, população presente, aos funcionários. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os doadores de sangue aqui do nosso município, que incansavelmente, todo ano, quando a gente precisa, eles estão dispostos a fazer essa doação, esse belo gesto de amor, solidariedade, né, que salva muitas vidas. Também eu quero, assim, pedir às pessoas que façam orações pela saúde do filhinho da nossa colega Márcia Herves, que ela está com o filhinho dela hospitalizado em Caxias, né? E que ele também, além da sabedoria dos médicos, precisa também de orações. E respondendo ao colega Jonas, seria...
Vereadora, acho que está desligado o seu microfone.
Como é aqui nos postos de saúde aqui do nosso município, a pessoa chegou, está com febre, tá ruim, todo mundo, as pessoas que vão nos postos de saúde sabem que a pessoa que está precisando, ele é atendido. Eu sinto muito pelo que aconteceu pelo teu filho, mas se tinha profissionais lá e teu filho estava precisando, com certeza eles iam passar ele na frente. Mas eu não estou aqui para discutir problemas de Vacaria. Eu acho que nós temos que pensar no nosso município, né? E não em Vacaria. E seria isso, então. Muito obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, então, convoco os senhores vereadores e o povo em geral para a próxima sessão ordinária no dia 5 de dezembro e declaro encerrada a presente sessão.